Saúde no Ar. Informação na dose certa.
Olá, bom dia para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta e lhe convido a ficar comigo neste dia especial, neste dia festivo. Bom dia para você que está sintonizado na Excelsior AM840. A você também que nos ouve e nos acompanha em Cruz das Almas, cidade que tem tradição de muito forró e muito São João. Bom dia também a toda a micro-região aí que nos acompanha. A você, ouvinte internauta, que está sintonizado no programa Saúde no Ar através do portal www.portalsaudenoar.com.br. Também os nossos ouvintes que sintonizam pela rádio web Saúde no Ar através do nosso aplicativo. Onde quer que você esteja, vamos ficar juntos. Bom dia também a você, Ivan Marques, o nosso operador de áudio, e toda a equipe do Saúde no Ar. Vem, minha gente, vamos ficar juntos e vamos festejar, porque tudo isso, festa, quadrilha, forró, comida e bebida típica, tudo isso faz muito bem para a saúde. E é neste clima que nós vamos ficar com você neste São João. Pois é, estamos aqui neste dia festivo trazendo a nossa mensagem de alegria. Afinal, se alegrar, celebrar, dançar e reencontrar parentes e amigos, como eu falei, faz bem, muito bem à saúde. Relembrar as alegrias das festas juninas, a fogueira, a comida típica, a dança, a animação, isso tudo é essencial para esta festa e também para a nossa vida. Então, a nossa mensagem de hoje não poderia ser outra, é uma mensagem de alegria, de encontro e de festa. A verdadeira alegria não é aquela que está no seu rosto, mas sim a que está no seu coração e faz você contagiar todo mundo à sua volta. Então, celebre, brinque, comemore e seja feliz aqui conosco do Saúde no Ar. É isso mesmo, estamos juntos nesta festa junina, neste dia 23, antecipando, já celebrando com você véspera do São João, celebrando esta festa bonita, e é o segundo evento mais esperado pelos brasileiros, o São João, logo depois do Carnaval. Ele anima todo o mês de junho com muita música, caipira, quadrilhas, comidas e bebidas típicas, e no programa de hoje, em ritmo de São João, vamos falar desta tradição com segurança. Afinal, ninguém quer comprometer a festa. O melhor é prevenir acidentes, problemas que podem acontecer, porque em meio à festa tem também muita bebida, algumas pessoas se excedem, às vezes pode ocorrer alguma briga, algum trauma. Tem também a questão dos fogos de artifício, da fogueira. Sem esquecer, gente, o trânsito, que pode ser uma grande ameaça. Hoje já tem muita gente que já está no interior, mas tem muita gente que ainda viaja no dia 23. Então, Saúde no Ar também vai estar falando sobre isso. A segurança não só para as pessoas, os seres humanos, mas também os animais. O seu pet, seu animal de estimação, hoje também vai ser lembrado aqui no programa Saúde no Ar. Então, confira tudo isso e muito mais aqui no programa de hoje. São João com tradição e segurança é no programa Saúde no Ar.
Você está acompanhando Saúde no Ar.
E vamos saber os destaques do programa de hoje. Vamos ter o quadro Mente Sã em Corpo Sã, hoje falando de depressão. Afinal, tem muita gente que, apesar da festa, fica triste, fica deprimido, lembra dos parentes que já não estão mais, lembra também daquela fase em que podia beber, comer, algumas pessoas que estão passando por problema de saúde e acabam ficando deprimidas no lugar de estarem alegres e celebrando. Hoje vamos bater um papo também aqui no nosso programa de hoje com o professor da Universidade Federal da Bahia, professor Carlos Humberto. Ele que vai falar sobre a segurança dos pets durante a viagem. O nosso bate-papo também vai ser com o SAMU e com o DETRAN, trazendo dicas de como você pode ter uma viagem tranquila, sem acidentes. Tudo isso e muito mais para você que está aqui em nossa sintonia. Você está na sintonia do programa Saúde no Ar. Hoje nosso programa é especial para comemorar com você o São João. Mas apesar da festa, da alegria, tem muita gente que fica triste nesse período do ano. Então atenção para que essas pessoas possam também ter o seu carinho, ter o seu cuidado e a sua atenção. Se você encontrar alguém hoje triste, preocupado, fique atento, hein? Isso pode ser um sinal de tristeza, de melancolia, que vai além de uma tristeza passageira. Pode ser sinal de depressão. É o tema do quadro Mente Sã e Corpo Sã que você confere agora.
Saúde no ar. Comportamento, mente sã, corpo sã.
Olá, amigos. Bom dia. Que bom estarmos juntos de novo e uma vez mais. O assunto de depressão que já iniciamos, eu quero retomar, que é um assunto que, de fato, merece um muito cuidado e atenção. Primeiro, definindo uma vez mais o que é depressão. É um transtorno psiquiátrico, um dos mais frequentes, por sinal, mais frequente em mulher do que em homem, 2-1, duas mulheres só para um homem. Mas tem um detalhe que eu quero chamar a atenção. A principal característica é a perda das apetências, a pessoa perde a graça para tudo, para comer, para a vida sexual, amorosa, afetiva, tudo. Fica sem graça, como foi jururu, como diz no interior da Bahia, e achando tudo cinzento e parece que o sol nem mais vai brilhar. Tendência para chorar, achar tudo ruim, ver tudo cinzento, isso é a depressão. Então eu quero hoje começar falando sobre os tipos de depressão, porque parece que virou dia, eu falo, tá deprê, e o que é isso? A depressão, por exemplo, ansiosa, é um tipo misto em que a pessoa tem um quadro depressivo juntamente com um quadro de ansiedade. E quando ocorre, existe uma preponderância, uma predominância de sintomas de ansiedade, medo excessivo, muita tensão, preocupação, uma tendência de ficar pensando só coisa do futuro, o que vai acontecer, ficar e se, e só pensando catastroficamente, assim. Essa é a depressão ansiosa. Por outro lado, tem a depressão que se chama de apática ou anérgica. Essa se notabiliza pelo humor apático, uma apatia, falta de interesse, falta de vontade, lentidão psíquica, lentidão motora. A pessoa se sente como se fosse desenergizado, é como se tivesse a bateria descarregada. Acha até um drama fazer as coisas comuns. Certo? A depressão atípica, quando há um aumento de apetite, aumento de peso, há uma fadiga, há também aumento do sono, e curiosamente a pessoa sente uma sensação de peso nas pernas e nos braços, como se tivesse feito muita maromba, certo? A depressão psicótica, essa já é mais séria, porque estão presentes delírios, que são ideias irreais, ideias esquisitas, eu sou Napoleão, sou a reencarnação de Nabucodonosor, não sou Jesus Cristo de novo, né? Ou alucinações, percepções irreais, vendo coisas que não existem, ouvindo vozes, né? Sentindo cheiro no ar de coisas que não existem, ou até mesmo sentindo gostos estranhos, né? Nos seus alimentos. E a depressão sazonal, essa pode se apresentar como qualquer tipo de sintomas já mencionado. Mas o que marca é aparecimento numa época específica do ano, outono e inverno, por isso que chama sazonal de inverno, ou na primavera e verão, sazonal de verão. Aqui no Brasil é mais comum a depressão sazonal, como também em países tropicais, subtropicais. Acho que eu digo para vocês que a depressão ela vem de muitas facetas. Já vi até casos de pessoas que têm depressão risonha, rindo e não tanto depressiva. E tem a depressão raivosa, que eu vou falar nesse momento, que é a distimia. Não fica por enquanto essas noções e prosseguiremos nesse tema, que é um tema que de fato merece muita atenção e cuidado. Um grande abraço, Antônio Pedreira.
Oh,
Saúde animal.
Quando os membros de uma família resolvem tirar férias e seguir viagem, geralmente decidem levar o seu animal de estimação. Só que esquecem que, assim como humanos, eles também precisam de cuidados e atenção especial nesta situação. Isso vale para qualquer tipo de transporte, terrestre, aquático ou aéreo. Sobre esses cuidados e orientações sobre o tema "O seu pet também tira férias", eu converso agora com o médico veterinário, professor da Universidade Federal da Bahia e diretor do Hospital Universitário, Carlos Humberto. Olá, professor, tudo bem?
Olá, Patrícia, tudo bem? Prazer falar agora com você e seus ouvintes e toda a sua equipe de trabalho sobre o assunto que eu considero que você foi muito feliz em escolher. Pet tirou férias. É importante e é oportuno. É um assunto que normalmente as pessoas não sabem, muita gente não sabe ainda como lidar com esse assunto. Mas é necessário alguns esclarecimentos para que possam viajar tranquilamente com seus animais e de forma confortável.
Antes mesmo até de falar das questões referentes à viagem propriamente dita, eu queria falar um pouco disso, né? Que me ocorreu agora, que os pets também, eles precisam de momentos de lazer, assim como nós, humanos, precisamos desses períodos de festas, de férias, de feriados prolongados, para relaxar, para descansar. Os animais também, eles não são só acompanhantes nesse processo, mas para eles também essa experiência tem uma vantagem do ponto de vista da qualidade de vida e da saúde?
Perfeito. Os pets, eles sabem utilizar o tempo de lazer muito melhor do que nós humanos. Eles estão sempre procurando brincar entre si e provocam os humanos para também brincar com eles. Eles sabem muito bem que precisa disso para viver bem, para ter bem-estar, ter saúde, inclusive trazer momentos de felicidade para os seres humanos que se relacionam com eles. Eles sabem cobrar isso muito bem. É necessário que a gente passe para as pessoas que existe uma legislação para se transportar animal, tanto a nível internacional como a nacional, principalmente a nível de transporte aéreo, que já foi muito difícil o transporte de animal via aérea, hoje está muito fácil. O pet, inclusive, a depender do porte dele, ele pode viajar ao lado do seu proprietário, do seu tomador de conta.
Bom, tirando essa questão aí, né, de orientação já específica para a viagem, então, transporte aéreo tem essa norma, o transporte terrestre também vai ter, no caso das empresas que fazem transporte por via terrestre, elas permitem a viagem com animais de estimação? Tem algum animal que tem algum tipo de restrição para nesse tipo de viagem?
Veja bem, o porte do animal, às vezes, é que estabelece o limite. Mas, de um modo geral, as empresas têm uma legislação própria, uma normatização própria para transporte de animais. Do ponto de vista da medicina veterinária, há necessidade de emissão de documentos. Documento de saúde do animal, de vacinação emitido pelo médico veterinário, é necessário para comprovar que esse animal está sadio e não pode emitir ou não vai ter possibilidade de transferir doença para o ser humano, chamadas doenças zoonóticas, que são a raiva, a leptospirose, toxoplasmose, entre outras doenças.
Acho que a primeira decisão, a primeira coisa a pensar neste tema é exatamente se levar ou não levar o pet em uma viagem. Qual seria com sua experiência e as orientações que o senhor passaria nesse sentido?
Nesse sentido, eu posso lhe dizer o seguinte: o pet, ele tem uma relação de amizade, de afetividade muito grande com as pessoas com as quais ele se relaciona, principalmente o cão. Ele escolhe uma pessoa para ter um relacionamento afetivo muito próximo, e aquele que dá comida também, ele aprecia muito, ele tem uma grande aproximação com quem oferece o alimento para ele. É necessário, se a família puder, levar seu animal, é muito importante, porque ele vai sentir, ele sente como se fosse um ser como nós. Uhum. Ele vai sentir a falta da pessoa, ele vai ficar triste, ele pode até ficar um pouco deprimido, entendeu? Mas fora isso, você pode também colocar no hotel, hospedar ele no hotel para animal e deixar ele no hotel, que tem bons hotéis hoje em Salvador, entendeu? Com zelo, com cuidado, trata o animal bem, toma conta do animal direitinho.
Bom, essa é uma opção. Então, no caso de quem decide levar o animal, quais são os cuidados e as orientações que eles precisam seguir?
No transporte próprio, a pessoa deve levar em mãos o atestado de saúde, caso a vigilância sanitária ou a empresa de defesa pare e faça alguma inspeção, que não é tão comum para PET. E no transporte rodoviário, deve também ter rigorosamente o atestado de saúde com atestado de viagem, próprio para viajar no transporte rodoviário.
Agora, cada animal ele vai necessitar de, não sei, um case, um espaço adequado? Isso já se encontra nas lojas de pet shopping? Como transportar? É fazer algo doméstico mesmo ou não? Tem que ter um local adequado, né, caixas adequadas para transportar esse animal.
Perfeito. Do ponto de vista de bem-estar animal, é necessário que se coloque o animal numa dessas caixinhas ou case proporcional ao seu tamanho, para que ele possa deitar, ele possa girar dentro desse espaço, embora seja um espaço limitado, mas esse espaço deve ser confortável, devidamente preparado para isso, ou seja, fabricado para isso, e que permita o animal se movimentar. O animal não pode ficar parado porque precisa se movimentar, como todos nós, né? Como em viagem, a gente tem que ter um espaço para movimentar as pernas, girar, entendeu? Andar um pouquinho, se for necessário, é muito bom e é bom para a saúde do animal.
Algumas pessoas pensando talvez no incômodo, que o animal pode ficar agitado no carro, causar algum transtorno, pensam em dopar esse animal, dar algum remédio para que ele possa dormir ao longo da viagem. Isso, há essa recomendação? Isso seria indicado?
Bom, para aqueles animais agressivos, inquietos e superativos, recomenda-se fazer uma tranquilização. Existe uma série muito grande de sedativos e tranquilizantes no mercado, entendeu? De medicação, e faz um comprimido ou a gotas, depende do tipo de comportamento do animal.
Uma outra dúvida também com relação a isso é a alimentação. Devemos ou não devemos alimentar um animal antes de seguir viagem? O que é melhor? Que ele vá sem se alimentar e tenha algum tipo de problema, ou que alimente ele antes?
É melhor alimentar ele algumas horas antes da viagem, para dar tempo de fazer a digestão, e depois transporta ele, considerando a distância e o tempo que ele vai ficar no transporte. Se for uma viagem longa, é claro que vai ter que parar em determinados pontos para fazer o quê? Fazer ingestão de água. É claro que não deve deixar o animal beber muita água excessivamente e também colocar à disponibilidade uma certa quantidade de alimento própria para aquela espécie, para aquela raça que está sendo transportada.
Agora, os animais também eles podem enjoar. Alguns humanos sentem-se muito mal em viagens longas, né? Sentem muitas náuseas. Então, naupatia é algo também referente aos animais?
Perfeitamente. É por isso que a gente deve fazer a refeição deles algum tempo antes. É um bom período antes, 3 ou 4 horas antes do embarque. Normalmente, os animais adultos, eles comem uma vez por dia. E aí evita a possibilidade deles vomitarem durante o voo, porque eles não podem se sentir incomodados e realizar emese, ou seja, o vômito, durante o voo ou durante o transporte rodoviário. Ou até mesmo o carro do proprietário do animal.
Agora, a recomendação, claro, do cinto de segurança, de que as pessoas estejam bem acomodadas e também seguras dentro do carro. Existe também esse dispositivo para os animais? Eles devem estar, como deve ser esse transporte? Cintos de segurança também para os pets?
Patrícia, eu não conheço a lei que regulamenta o trânsito do animal, mas eu já vi alguma observação nesse sentido, de que o animal, quando estiver dentro da viatura, dentro do automóvel, ele deve estar também contido com o cinto de segurança, entendeu? Bem porque, para garantir não só a segurança dele, mas das pessoas que estão dentro do carro. Você dá uma freada brusca, pode ir de encontro ao motorista que está na frente ou alguma outra pessoa, e isso levar a aumentar a possibilidade de um acidente ou levar a um acidente.
Professor, então, em linhas gerais, suas recomendações dentro dessa temática...
Eu recomendaria que o animal fosse a caixinha fosse presa num cinto de segurança do carona, no banco de trás, entendeu? Para diminuir essa possibilidade. Eu não sou favorável que se transite com animal solto dentro do carro. Mesmo no perímetro urbano, principalmente, eu acho que é arriscado. Mas é comum a gente ver as pessoas com o animal dentro do carro, inclusive com a cabecinha de fora, né?
Isso, verdade.
Respirando e tal, o animal já gosta de ficar tomando ventinho, entendeu? Uhum. Eu não oriento, não recomendo.
Certo, que faça essa prática, né?
Exatamente, eu não sou contrário a esse tipo de prática, porque ela pode propiciar uma... Imagine, você dá um freio brusco por um problema qualquer, o cidadão na frente freou, porque o outro lá na frente freou, um motoqueiro atravessou rapidamente na frente, uma coisa desse tipo, então você dá um freio brusco. Aquele animal já está na janela, ele pode ser jogado para fora.
Uhum.
Ou então ele pode ser jogado nas costas do motorista. Entendeu? Na cabeça do motorista, que normalmente eles ficam em pezinho, né?
Isso.
Então, bate por trás do motorista, ele pode causar um acidente com vítima, até do próprio motorista, que pode bater de encontro ao volante ou uma outra pessoa dentro do carro.
Agora, às vezes o animal também pode estranhar um ambiente novo ao chegar no local da viagem, pode ser que ele não se adapte, aí como agir nesses casos?
Ele normalmente estranha. O animal, quando chega, ele faz logo uma vistoria, ele anda, cheira, vai para lá, vem para cá, para ele demarcar o território dele, entendeu? Aí ele já começa a fazer micção, ou seja, urinar, para tomar conta daquele espaço. E ele sente essa falta. Agora, quando ele está acompanhado com as pessoas que ele conhece, os amigos, ele sente menos, porque ele sente amparado, uhum. E ampara também as pessoas que estão com ele. É bem diferente. Agora, quando ele fica sozinho, numa loja pet, num hotel, numa pousada para animal, o que acontece? Eles vão sentir mais, claro, porque todo mundo é estranho, o ambiente é estranho, eles vão sentir. Mas, a depender do tratamento dispensado, da qualidade do atendimento a ele, dos cuidados, do carinho, isso ameniza um pouco.
Certo. Então é preciso também fazer um processo de adaptação ao chegar nesses locais. Às vezes tem outros animais que não tinha até na residência de origem. E às vezes vai para casa de um parente, tem outros bichos também. Isso pode ser um transtorno ou não vai ser bom para a convivência do pet.
Perfeito. O melhor, quando a gente chega num lugar, numa casa de amigo, numa residência, que a gente vai levar o nosso animal para lá, porque o ambiente é estranho. E tem outros animais, o melhor seria fazer, é uma coisa que talvez as pessoas estranhem, mas fazer uma apresentação deles. Você entendeu? Se aproximar aos poucos. Porque também aproximar de vez pode acontecer o quê? Pode acontecer um agredir o outro, né? Então a gente deve fazer uma aproximação para eles se cheirarem, se aproximarem e não agredir um outro. E com o tempo, estar sempre atento, porque em qualquer momento eles podem brigar. Então estar sempre acompanhando, olhando, controlando os movimentos deles, sempre à vista.
É preciso também estar atento ao que levar para esse pet, ou seja, toda a alimentação que ele já está habituado, os animais que são doentes, que fazem uso de medicação, então isso é cuidado também que deve ter.
Sim, claro. Principalmente com relação ao tipo de ração que ele está acostumado, levar ou criar num lugar o bebedouro dele, deixar água disponível. E medicação é indispensável, né? Se ele estiver tomando, se estiver sob terapia, tem que continuar a terapia, não deve interromper de jeito nenhum. Tem que seguir a orientação médica que foi dada antes da viagem.
Agora, é muito comum também a gente visualizar e perceber animais assim, em espaços públicos, né? De passeios, praia, parques. Há de se ter algum tipo de orientação garantindo a segurança e a saúde dos humanos e também desses pets para esses passeios assim, ao ar livre?
Isso é muito importante. Porque uma vez fora do seu habitat, do seu ambiente de convívio, o animal pode mudar de comportamento em determinadas situações. Ele pode agredir alguém. É. Então é necessário que esse animal esteja na guia, mesmo os animais que recebem ordem de comando, que são adestrados, entendeu? Eu acho que deve estar sempre na guia e contido, ou que seja, que tenha condição de conter o movimento brusco que ele venha a realizar. Se ele partir para morder uma criança, a criança normalmente passa correndo junto do animal. A criança gosta de pegar, tocar no animal, às vezes o dono do animal pode estar distraído, e a criança vem de lá, passa a mão na cabeça do animal e não está vendo. O animal pode agredir. Então, tem que estar sempre de olho no animal, no lugar público, para evitar uma agressão e transmissão de doenças. Uma coisa que o povo tem que entender, a sociedade tem que entender, é o seguinte: animal defecou, aqui em Salvador já melhorou muito. Hoje é muito comum as pessoas levarem o saquinho para fazer a coleta da fezes das fezes dos animais. Mas ainda precisa ter muita gente que o animal defeca, ele deixa na rua. Isso se o animal não tiver sob tratamento médico, se não tiver vermifugado, o que vai acontecer? Ele vai deixar nas fezes micro-organismos que vão fazer mal à saúde humana, entendeu? Um dos que mais é comum, por exemplo, na praia, Salvador tem muita praia, muita areia, é o bicho geográfico, nome vulgar, que seria uma dermatite serpertiginosa. A larva migra sobre debaixo da pele e aquilo causa uma irritação muito grande, principalmente para criança, incomoda muito.
Olha aí, então, informações importantes, cuidar da saúde, dessa convivência harmoniosa e saudável entre animais e humanos. Estamos, então, às suas considerações finais, professor. Eu converso com o professor Carlos Humberto, que é médico veterinário, professor da Universidade Federal da Bahia e diretor do Hospital Universitário. Aproveita para dar aí as referências do hospital e para quem precisar de cuidado com seus pets, antes ou depois de uma viagem, como que o hospital atende nesse sentido?
Pois não, nós somos um hospital, estamos aqui inteiramente à disposição, atendemos a comunidade de Salvador e do estado da Bahia, porque nós atendemos não só animais pet, mas atendemos animais médio e grande porte, e fazemos esse trabalho de extensão junto à sociedade, além do trabalho de acadêmico de pesquisa aqui no hospital. Eu quero destacar que a sociedade, quanto mais a sociedade cresce, quanto mais as metrópoles se desenvolvem, a necessidade de relacionamento homem-animal é muito grande. A gente tem observado que quanto maior esse crescimento, mais o homem sente necessidade de se aproximar da relação com o animal. Isso faz constrói uma relação sadia e interfere positivamente na saúde dos humanos. Porque o animal sabe fazer a gente relaxar, sabe fazer a gente brincar, sabe fazer a gente sorrir, entendeu? É muito importante. A gente, quando chega em casa, que você tem um pet, ele já vem puxando a barra da tua calça, ele vem te provocando para brincar, e aí faz você sorrir e relaxar, amenizar o estresse do dia a dia, daquele dia de trabalho, que nem sempre ele foi prazeroso, né? Então é muito importante que a gente tenha um animal em casa. Agora, animal, ele traz também trabalho, ele traz despesa, ele traz uma necessidade de cuidados e atenção razoável. Não é só ter um animal, não. O animal precisa de ter atenção e carinho. Obrigado a você, Patrícia, e todos os programas Saúde do Ar. Eu acho que é da maior importância e nos colocamos aqui inteiramente à disposição para você precisar.
Estamos juntos aqui no programa Saúde no Ar, orientando você a viver esse dia de São João com muito mais segurança. E olha, a gente falando em segurança e saúde, tem muita gente que exagera na bebida alcoólica e que, pensando na bebida, deixa de tomar a sua medicação. Ou até mesmo faz uso de alguns medicamentos para evitar aquela ressaca do pós-São João. Você que hoje está pretendendo tomar todo o licor do mundo, cuidado, hein? E mais cuidado ainda se você faz uso de medicação contínua. Nada de deixar de tomar o remédio para beber e aproveitar mais o seu São João. É o que você confere essas dicas aqui com Maicon Menezes na nossa reportagem de hoje.
Informe Saúde.
É comum em período de festas as pessoas se excederem no consumo de bebidas alcoólicas, pois existe a crença de que alguns medicamentos evitam e curam ressaca. A farmacêutica Aline Coelho chama a atenção para o risco dessa prática.
É comum o consumo desses medicamentos com o intuito de consumir uma quantidade maior de bebida alcoólica e não ter ressaca. Porém, o que não sabe é que a utilização somente é indicada no aparecimento dos sintomas e não deve ser utilizado de forma rotineira. Utilizar medicamentos doados nas festas para que as pessoas possam beber um pouquinho a mais não é uma prática confiável, não é uma prática autorizada.
Vale lembrar que, além do risco do coma alcoólico que o excesso de bebida pode trazer, a interação entre álcool e medicamentos pode ser igualmente danosa, como esclarece a farmacêutica Aline Oliveira.
Isso porque o álcool exerce um efeito diurético, ou seja, faz com que o corpo acelere a eliminação dos medicamentos pela urina impedindo que permaneçam no sangue num nível de concentração elevado o suficiente para gerar uma resposta terapêutica desejada. Outro risco potencial é sobrecarregar o organismo, que terá a dupla tarefa de metabolizar os medicamentos e o álcool, já que alguns princípios ativos de medicamentos são metabolizados por enzimas produzidas no fígado, que também tem a função de processar o álcool.
Por outro lado, quem faz uso de medicação contínua não pode deixar de tomar a medicação habitual por conta do clima de euforia dos períodos festivos. O coordenador de Urgências e Emergências de Salvador, Ivan Paiva, lembra que algumas doenças toleram bebidas alcoólicas, outras não.
Aquela medicação é para manter seus níveis pressóricos dentro da normalidade. Cada vez que sua pressão excede aos níveis normais, traz danos para o organismo, né? Isso traz lesões, isso traz complicações sérias, não só a hipertensão arterial, diabetes, ou outras medicações de uso contínuo. Então, jamais suspenda sua medicação porque você vai beber. Consulte seu médico, né, para ver se existe alguma possibilidade de alguma medicação, porque tem medicações que você pode utilizar bebida alcoólica, já outras não.
Dessa forma, pacientes com doenças crônicas devem evitar o álcool. Já a população em geral, que não tem esse tipo de restrição, não pode ultrapassar o limite e deve beber com moderação. Maico Menezes, para o Saúde no Ar.
Estamos apresentando Saúde no Ar.